Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Glória e Tradição. Rapaz, aqui tava. Eu liguei o cronômetro e passou pela minha cabeça, assim. Passou pela minha cabeça, que eu acho que é a primeira live que eu faço na semana, tá? Primeira live da semana no sábado. Sabadou, sejam bem-vindos. Vamos falar desse Fortaleza e Altos pela Copa do Nordeste. O Leão dá aquela viradinha de chave, olha para uma competição. Agora, mata-mata, né? Não é nem mata-mata, porque para as quartas, que é o confronto que a gente tá chegando aí, é mata só, né? É joga e segue. Joga e quem vencer, quem for melhor, segue na competição. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, nesse sábado chuvoso, na cidade alencarina, na capital do Ceará. Eu vou pedir para você deixar o seu like, já papoca o dedo no like. É muito importante para a gente está num horário diferente, a galera não chega junto do jeito que chega quando é no nosso horário mesmo, então deixa o teu like, fortalece demais, se inscreve no canal, se tu ainda não foi inscrito, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada do que o Glória e Tradição produz, tá bom? Vou chamar a vinheta e vocês vão conhecer meu companheiro de bancada, cuida! Mas, Renata, é o seguinte, eu vou lhe dar boa tarde já mandando essa aqui para você. É ao vivo? Não mudo dificulta muito.
Não, nós estamos gravado.
Gravado? Perfeitamente. Tem que entender, sábado não é todo mundo que trabalha.
E a gente está gravando depois do jogo contra o Altos, inclusive.
Exatamente, perfeitamente.
Não deu tempo de fazer antes. A gente resolveu gravar depois.
Perfeito, seja bem-vindo, amigo. Prazer estar aqui nessa live com você.
Vamos lá, né? Sábadozinho. Chove torrencialmente na Cidade do Dormir, viu?
Torrencialmente na Sapiranga também. Sapiranga e Coité, debaixo de chuva.
Agradecer ao meu prefeito José Sarto por esse dia chuvoso.
Não agradeço. Não agradeço, não, pelo amor de Deus.
Não é ele, não, Thaís.
É não, senhor. Agradeço a São Pedro querido, mandando muita chuva para o Ceará, né? Vamos agradecer a São Pedro. São Pedro é melhor. Mas,
obrigado,
ó,
São Pedro. O povo tá comemorando. Agradecer ao meu governador, é o Mano de Freitas, pela chuva.
Aí você deu aula, exatamente. Perfeitamente. Uma vez que chove em todo o território do Ceará.
Perfeito. Tá? É porque eu perdi o perímetro chuvoso.
Exatamente, perfeitamente. Ó, eu vou querer que você preste atenção, que o povo está dizendo que almoçar com Glória e Tradição é bom demais. Eu não almocei. Você almoçou?
Ainda não. E eu mal comi de manhã. Comi uma banana com aveia.
Perfeitamente. Eu nem isso, tá? Nem isso. Mas é isso. Vocês almoçam, a gente trabalha e a vida segue assim. Nem todo mundo é privilegiado. Ó, estão dizendo aqui do perrengue do check-in. Você passou perrengue não, né? Porque você é outra casta, né?
Não, eu confesso que eu não passei perrengue. Mas assim, eu não fiz assim que abriu, né? Tipo, abriu 10 da manhã, eu fui fazer, já eram as 10h50 por aí. E foi muito tranquilo, mas geralmente quem tenta assim que abre, dá aquele entupimento. Você pega, por exemplo, o Mauro Filho, nosso amigo Maurinho. Ele, que horas foi que abriu o check-in hoje?
Hoje? Hoje eu não sei, né? Eu fiz ontem.
Eu acho que foi 8. É, você também tá botando para mim aí, mas você também fez ontem o seu check-in, né? O Mauro hoje, ele disse assim, eu abri 8 navegadores, fiquei dando F5 em todos e nenhum dava certo. Aí eu acho que força um pouco a barra, né? Assim, abrir 8 navegadores, ficar atualizando. O sistema já é paia. Ainda faz isso. Mas eu acho que todo mundo conseguiu, né? E digo mais, viu, Thaís? Eu tô achando que não vai lotar, não.
Defina lotar.
Lotar é lotar.
É capacidade máxima.
60 mil pagantes.
É, eu também, pelas informações que eu venho recebendo, eu também não estou muito confiante nisso, não.
Eu acho, não sei se é o período chuvoso, mas o povo tá meio mufino, né?
É, final de mês, né? Os preços, eu vi que teve gente que reclamou dos preços, que são os mesmos preços, inclusive, praticados no jogo contra o River Plate, né? Não houve
Sim.
uma diferença aí. Existe uma diferença de tempo. O River Plate, eu acho que foi 2022, né? River Plate foi 2022. A gente vai para aí para um confronto em 2024. Os mesmos preços foram praticados. Mas eu também não acho que vai ser tipo 60 mil pessoas, não. Acho que vai ser um bom público, mas é porque a gente fica com a expectativa, né? Um grande jogo como esse, um jogo desse tamanho. Fortaleza já jogou contra o Boca Juniors, é verdade. O Boca Juniors já veio aqui, é verdade. Mas não nessas circunstâncias, né? Não numa Copa Sul-Americana, não valendo coisa, não sendo o grande adversário do Fortaleza no grupo, onde só um avança. Então, acho que o tamanho do jogo, perdão, gera na gente a expectativa de que a gente iria entupir. Mas existem algumas nuances aí, a questão do período realmente do mês, enfim. Vamos torcer para ser acima de 50. Acima de 50 eu já acho que é um baita público, principalmente para uma quinta-feira, né?
Informação.
Chamou, falou.
Hoje é o dia D.
De quê, macho?
Dia D. Vacinação contra a influenza.
Perfeitamente.
134 postos abertos. Tá. Na verdade, não são 134 postos, são 134 locais. Entre postos e outros pontos de vacinação. Eles ampliaram aí o público-alvo, né? Então, quem tá nesse bojo aí, toma a sua vacina, tá? Hoje até às 4h30 da tarde, tá vacinando aí no meio do mundo.
Mas, Renato, onde eu vejo os postos?
Onde você vê os postos? Olhe,
Porque eu
é
não
uma.
vou acreditar que você veio com a informação incompleta, né?
Não, tem aqui. É porque assim, são 134 lugares, né? Aí tem um PDF da prefeitura com todos os locais. Se eu colocar aqui no chat, tu acha que a galera consegue acessar?
Bote, papoque o link aí no chat.
Aí tem o PDF com todos os locais. É, deixa eu dar aqui um search. Dá para você procurar aí, pesquisando por bairro, certo? Qual é a tua
Perfeito.
regional, Thaís?
A minha regional é a 6.
Regional 6. Vamos lá. Tananã. Tem lugar demais, pô, para se vacinar aí. Uma porrada de posto de saúde. Pedras, Passaré, Itamaraty, Alto da Balança, Boa Vista, Conjunto Palmeiras. Ó, na Sapiranga. Bem pertinho daí, Thaís. Avenida Engenheiro Leal Lima Verde, 453. Posto de
Oh,
saúde.
rapaz.
Posto de saúde, Hélio Góes Ferreira.
Tem vários aqui, ó. Monteiro de Moraes, para quem conhece a TT, eu moro perto da TT. Para quem conhece a TT, é na rua da TT o Monteiro de Moraes, viu?
Perfeito.
Tem um
Perfeito.
bocado
Se
aqui, tô
vacinem,
vendo, viu?
tá? Se vacina é muito importante. Inclusive, parece que as vacinas contra a dengue estão para se vencer. Também vão ser liberadas aí para outros públicos. Já tem na rede privada, mas está muito caro, né? 500 conta a vacina, nem todo mundo consegue acessar esse valor. Então, vá lá no posto, atualize o cartão do seu filho, vacinar. Porque nesse período agora aqui de chuva, né? Está todo mundo adoecendo, mas acaba vacinado, passa mais leve, né?
E uma dúvida, minha, mas aí agora eu vou tirar contigo, porque eu realmente não sei se você sabe, essa é uma dúvida realmente. Eu tô doente. Será que pode?
O que se alguém tiver aqui, assim, não vou dizer. O que a enfermeira lá do meu trabalho disse é que com sintomas gripais, tá? Com sintomas gripais não é recomendável tomar vacina.
Porque fica pior, é?
Pode dar uma pilora.
Entendi.
Por exemplo, eu inclusive não vou hoje por causa disso, porque eu tô me recuperando aí de uma virose. Eu ainda estou com. Sobrou aquele sintoma, né?
Eu também
Mas ele
tive,
ajuda a emagrecer, você fica mais.
eu também tive. Eu também tive. Mas é
Mais
isso.
fino.
Beleza. Tá dado o aviso aí, tá dado o aviso.
Perfeito.
Vamos voltar para cá ver algumas mensagens. Só falando aqui do check-in, viu? Só falando do check-in novamente. Cara, é o seguinte, ontem eu me tornei conselheira há pouco tempo. Então, eu tive a oportunidade de fazer no primeiro horário. Logo quando abriu ontem, 10 horas da manhã. Mas eu vou ser muito sincera para você, que eu fiquei impressionada. Eu demorei, viu, para conseguir. Principalmente porque sou eu e meu pai é meu dependente. Então, tem dois check-ins. Inclusive, fica a dica aqui para a galera que faz os sistemas de informação do Fortaleza. Meu amigo, permita que a pessoa faça o check-in dela e do dependente dela de uma vez só. Porque às vezes você faz e o dependente não consegue. Aí, olha só, né? O transtorno.
Exatamente, exatamente.
Mas aí eu demorei, porque era minha e era do meu pai. E o site caindo, pô. E vamos lá, no horário em que eu fiz, era abriu para conselheiro e para sócio-proprietário, que é um número ínfimo dentro do universo de sócios torcedores do Fortaleza, né? E não funcionou, pô. Demorou,
É, o
eu passei
sistema é
uns
ruim, o
15 minutos
sistema é ruim.
tentando, entendeu? Passei uns 15 minutos tentando. Então, eu imagino que quando libera, por exemplo, assim, fiel, é perrengue, pô. É perrengue.
Sei lá, é tão louco. Tem check-in que às vezes passa, não vejo ninguém reclamando. Outros é uma loucura. Não sei o que é que acontece, não. Mas é uma coisa que a gente já fala há tanto tempo que eu não tenho mais nem energia
Energia,
para
né?
reclamar desse site.
Perfeito. É isso
Não
aí.
tá dizendo assim, deixa assim, não é ruim, né?
Ei, o seu Pedro, ele tá perguntando o que é pilora, Márcio Renato.
Não, a turma respondeu já. Pilora é quando você tem uma gastura.
Mas eu queria a sua definição de
É
pilora.
quando você tem uma gastura. Aí deixa
A
de
minha
desenrolar
definição de
agora.
pilora, Pedro, normalmente aqui a gente fala assim, eu vou dar uma pilora. É como a gente fala aqui, mais ou menos.
É o
Eu vou
cara
dar uma
passando
pilora.
mal, acaba
É o cara passando mal, é um cara endoidando, agoniado,
dando um
Cabe
passamento.
tanta coisa na pilora. O Edu botou passamento. Passamento é um bom nome.
Passamento é bom. Passamento é
Passamento é um
massa.
bom nome. Aí, quando o senhor tiver na iminência de ter um passamento, o senhor fala, eu vou dar uma pilora. Aí é exatamente. Quem for do Ceará, quem for do Nordeste, vai entender. Ó,
Taizinho,
vamos
mandar um abraço aqui pro meu amigo Wilner, e para
aqui.
toda a rapaziada lá do Escondidinho. Escondidinho teve a sua democracia testada nos últimos dias, né? Assim, foi um. As instituições do Escondidinho, elas foram testadas aí por duras ameaças à democracia, mas resistiremos e o Escondidinho vai seguir cada vez mais forte, se Deus quiser.
Perfeitamente,
Você
perfeitamente.
gostou da ligação de hoje, Thaís?
Eu ia até falar um pouco disso com você, porque pelo visto você tem gostado muito dos novos recursos pensados pelo nosso querido Mark Zuckerberg, né?
Muito legal, aquilo ali é muito massa.
Ontem eu vou confessar aqui para você um negócio. Eu tava muito cansado, porque eu ando muito cansada, viu?
Certo.
Aí ontem eu tava muito cansada e eu dormi, capotei assim. Dormi tipo 9 horas da noite, eu tava dormindo. E ficava só um estralo assim. E eu olhava assim.
Quer dizer que o telefone toca como se fosse uma ligação mesmo.
Não fica ligando, só dá um aviso. Porque o meu não tava no silencioso, né? Acho que no
Certo.
silencioso não toca, óbvio. Mas aí fica um. Aí eu olhava assim, pô, que negócio é esse? Aí virava, me virava. Aí do nada um. Aí eu pegava, né? Aí eu peguei assim. Fulano está ligando. Aí eu falei, meu Deus. Só
Grande
mais um,
recurso. Grande recurso.
só mais um. Ó, vamos seguir aqui. Tem algumas mensagens interessantes para a gente ler,
Bora.
Marcenato. Começa aqui com um superchat dele, viu? Professor Léo Ivo, nosso queridíssimo repórter Pli. Muito bom ter a musa Thaís de volta. Um beijo, um abraço para você também, minha autarquia, Márcio Renato. Meu muito obrigado à família Glória e Tradição pelo sucesso meteórico do hit Matador Lucero. Eu não conheço essa.
Tu não conhece, não? Eu vou não botar para tocar, Thaís. É uma...
É assim, o novo hit.
O quê? Já está na... Como é que se dizia antigamente? Está estourando a boca do balão.
Não, é a Taylor Swift lançando o álbum e o nosso queridíssimo Flea que lançando o single.
Que Taylor Swift. Isso daqui, se não estiver tocando em todos os paredões do estacionamento amanhã, eu segue. Ó.
O faro do gol é artilheiro nato, o ar e o gol é o matador, é o gato. Se sobrar na área, ele já sente o cheiro. O ar e o gol é o matador, o cheiro, o cheiro.
Então, isso é fácil, hein?
Quando sobra pra ele, zagueiro passa lotado. O terror tricolor, o artilheiro é o gato. O repertório é fato, entrou fora da área. Lucero não perdoa, sobrou pra ele é caro. O faro do gol, artilheiro na o óleo gol, é o matador Lucero. Faro do gol, é artilheiro nato. O óleo gol, é o matador, é o gato. Se soca na área, ele já sente o cheiro. O óleo gol,
é o matador, é o matador Lucero.
Já está disponível aí nas...
Meu amigo, eu vou ser muito sincero aqui, tá?
Matador Lucero, pode procurar.
Eu acho que de todos os hits que eu já ouvi do Pli, esse é o melhor.
Não, mas tem comparação. E assim, eu falei aqui na live de quinta-feira, quando nós lançamos o single do Pli, é melhor que a música do DVD. É muito melhor que a música do DVD, então parabéns aí ao Pli. O fato dele não cantar ajuda muito a música ser melhor, né? Assim, mais baita.
Quem
assim,
que ele escolheu para cantar, hein?
Mas algo me diz que essa informação nós nunca teremos a resposta por se tratar de uma inteligência artificial. Mas... Mas a gente pode inventar o nome de alguém, dizer que é um amigo nosso, um apoiador.
Ô, Pli, você arrume um nome para esse homem aí, porque senão vão roubar a sua obra, Pli.
Não, ele tem que registrar isso aí, pô.
Pli, registre isso aí, Matador Lucero, agora.
Tá disponível no YouTube também, tá? No canal do Professor Lauí.
Eu adorei, tá? Adorei de verdade, adorei demais, de verdade. Pô. Olha, vamos trazer aqui.
Eu não tenho paredão, mas se eu tivesse, eu botava.
Eu vou trazer aqui a informação do Chiquinho.
O que é que ele diz?
Pessoal, está passando Resenha do Leão. Melhor do que essa live que só fala besteira. Tá dado o recado.
E o Chiquinho do Rabo Quente e o calção tá...
Viu a foto, tá, né, do Chiquinho do Rabo Quente?
Tá quente mesmo, viu, Chiquinho?
Quente pra valer, quente pra valer.
Não é isso?
Ei!
Ó, mandar um beijo pra minha mãe aqui, ó. Perguntando quem é o cantor. Beijo, Dona Rosa, te amo. Cantor não identificado.
Cantor ninguém sabe, Dona Rosa, mas o compositor é esse rapaz aqui, ó.
Esse aí é um homem. Aí nessa foto você tem um ídolo da torcida do Fortaleza.
E o professor Vojvoda.
E ao lado dele, o professor Vojvoda.
Perfeito. Oh, vamos seguir aqui. A Carol Liberato. Nenhuma novidade do porquê dos meninos da base não jogarem? Tem novidade, Marcenato?
Não tem muito o que... Acho que a gente já falou muito sobre isso. É a opção técnica, né? A opção do treinador, eu acho que... É bem verdade, assim. Que ela deve estar se referindo ao Cauã e ao Kevin, né? eles não vinham atravessando exatamente um bom momento, né? Estavam em uma queda, mas eu acho que o Vojvoda passa muito tempo sem usá-los. Isso aí eu concordo, sim. Inclusive, quero vê-los amanhã, os dois. Acho que tem que jogar. Mas esse é um debate que a gente vai fazer mais para frente, mas não tem outra resposta, não, assim, Carol. É opção do treinador. Não tem um outro motivo. Agora, que eu acho que o Vojvoda erra, assim, que tem várias peças que tem queda técnica que ele insiste mais, né?
Aposta.
Com esses aí, ele... Não sei se na cabeça dele ele tá preservando e tal, mas eu acho que é muito tempo sem jogar, né? Assim, quanto tempo que o Kevin não entra, né? O Cauã também, assim. Eu acho que é ruim. O próprio Dudu, que não é um jovem, mas ele vinha de uma sequência positiva que talvez ele nunca tenha tido, desde que chegou no Fortaleza, e aí, de repente, ele não entra mais. Esse tipo de coisa eu não consigo entender. Mas que ele deve ter seus motivos, certamente, né? Mas eu não consigo entender.
Cara, eu nem tinha participado desse debate aí. Eu concordo contigo, MR, assim. Eu até fiz uma brincadeira no último jogo, e é em tom de brincadeira, mas eu até coloquei assim, que talvez... E aqui eu não estou fazendo qualquer juízo de valor sobre o atleta, tá?
Uhum.
Não estou fazendo. Mas que talvez, se nosso queridíssimo camisa 28, Pedro Augusto, tivesse acertado aquele pênalti, talvez ele não entrasse tanto. Talvez ele não jogasse tanto. E eu, sinceramente, de verdade, não vejo uma queda técnica tão significativa no Cauã e no Kevin, além daquela queda natural para dois garotos de 18 anos, que se veem de frente, se veem na sua primeira sequência no profissional, digamos assim, pelo menos no caso do Cauã, a primeira sequência no profissional do Fortaleza. Ele já tinha jogado no do Goiás, é verdade. Mas aqui foi a primeira sequência dele. E eu não vejo uma queda técnica significativa para que eles simplesmente sejam preteridos da maneira como vem sendo, sabe? Não é que eles estão entrando no final e jogando só 10 minutos. Não é isso. Eles simplesmente não jogam. Eles não jogam. E, óbvio, para mim também não tem muito segredo, não tem teoria da conspiração nenhuma aí. Eles não estão jogando por opção do professor Vojvoda, por uma opção técnica dele, que deve julgar que outros atletas estão em melhores condições do que os dois garotos. Mas eu discordo. Eu discordo da avaliação dele e discordo da decisão também. Acho que a gente já passou por alguns confrontos em que dava para ter lançado mão do Kevin, em que dava para ter lançado mão do Cauã. A posição do Cauã é até um pouco mais complicada, porque a gente vem vendo um Lucas Sacha jogando bem, né? Lembrando um pouco o Lucas Sacha que foi quando chegou em 2022. A gente tem visto um Hércules que voltou da lesão e parece que nunca se lesionou, tamanha a fase que ele vem vivendo. A gente tem o próprio Zé Wellison. A gente tem o próprio Zé Wellison, que é um cara muito regular na nossa volância, há muito tempo figurando como um dos nossos principais meio-campistas. Então, a posição ali do Cauã, ela está com uma concorrência um pouco mais alta. Agora, a do Kevin eu não consigo entender. Principalmente o Kevin, que tem os números que já tem na temporada, entende? E o Kevin que joga, que é tão versátil, joga em uma posição em que o titular está lesionado, o Caleb. O Kevin foi utilizado ali como aquele cara camisa 10, digamos assim, né, que joga pelo meio e distribui a bola. O Kevin pode jogar também caindo pela esquerda, como já foi feito pelo próprio Vojvoda. Mas o menino sumiu. Só até esse. Não consigo entender, não, e discordo. Discordo bastante.
Thaís, eu tô fazendo aqui uma enquete. Deixa só eu redigir aqui. Se você quiser ler mais uma mensagem enquanto eu
leio, sim, senhor.
O texto. O texto tá ficando.
A Mariana, Mari, botou aqui, ó. Amanhã tem futsal também, hein? dobradia de Lion. Ao povo que é pé frio, passem longe da Alberto Craveiro. Pelo amor de Deus, fica aí o conselho da nossa queridíssima Marilina.
Como é, tá? Meu amigo? Povo pé frio. Ixi, Maria. Aí é difícil, viu, Mariana?
É meu muito, amigo, é muito pé frio. Não pode cair para nenhuma das duas bandas da Alberto Craveiro.
É muito pé frio. Ave Maria. Ó, Thaís, eu fiz aqui, ó. Eu fiz uma enquete em dois grupos de WhatsApp, um deles lá no nosso grupo de apoiadores. Isso remete à discussão que a gente tem que fazer aqui antes de ir para Campinho, né? De ver quem joga e quem não joga e tal. Eu perguntei o seguinte, ó, lá no grupo dos padrinhos, tá? Qual o seu ânimo atual sobre a Copa do Nordeste? Aí eram duas perguntas. Uma dizia o seguinte, é prioridade, tem que buscar o título. E a outra dizia, manda os reservas e vê o que é possível fazer. Deu o quê?
Eu vou dizer o que eu acho que deu e depois eu vou dizer qual é a minha opinião. Ou certo. Eu falo o contrário?
Primeiro, diga logo o que é que você acha que deu.
Deu, manda os reservas e vê o que é que dá.
Deu, manda os reservas e vê o que é que dá. Assim, foi 36-12. Aí no outro grupo, que foi lá no escondidinho, deu 12-11 para buscar o título. Então foi um resultado bem diferente, mas com uma margem pequena, né? Aí eu vou fazer a mesma pergunta aqui para o nosso chat para ver qual é a opinião da galera, certo? E aí você pode fazer o seu comentário.
Tá, e a minha opinião é a de que... Como é a outra opção? Como é que está escrita? A do buscar o título?
Basicamente, é porque não dá para digitar como eu digitei no WhatsApp, que não cabe tanto, né? Mas era basicamente assim, é uma prioridade, tem que buscar a taça e, portanto, força máxima.
Pronto, para mim, é uma prioridade, tem que buscar a taça. Ponto. Eu sei que a galera deve estar considerando o fato de que nós temos Boca Juniors pela frente, né? Ainda dois confrontos com Boca, inclusive, o daqui e o de lá. Mas eu acho que se o Fortaleza tivesse vencido o campeonato estadual e se sagrado hexacampeão estadual, aí a minha resposta, a maneira como eu veria essa situação seria diferente. A gente já teria levantado uma taça no semestre e poderia sim focar em competições tecnicamente mais importantes, esportivamente mais competitivas. Agora, a gente não conseguiu, não teve essa competência, não vencemos o estadual. Então, para mim, o estadual joga sim um maior tamanho, né? Ele faz crescer a importância dessa Copa do Nordeste nesse nosso primeiro semestre. Eu não sei se você concorda com isso, acho até que pode ser que não, mas para mim, taça é taça, o Fortaleza já está nas quartas de final. Quatro jogos separam o Fortaleza de um título. E eu acho que não tem como fugir dessa responsabilidade.
Assim, eu acho um debate bem difícil, sabe? Assim, bem difícil mesmo. Tem dois lados assim, da moeda que me pegam um pouco. Eu não sei se eu tenho exatamente assim, uma opinião formada sobre isso, não. Mas, assim, só sobre essa enquete, o que me motivou a fazê-la não foi só a história do jogo do Boca, não. Foi muito a coletiva do Vojvoda. E os comentários que eu vi a partir dela. Tá? Assim, era impressionante. Assim, eu peguei o Fortaleza e jogou na quarta, né? Tava já para dormir, já, e fui olhar os grupos, né? Lotado de mensagem, que tinha muito comentário durante o jogo, né? Mas depois eu fui vendo, e era muita gente dizendo assim, ah, essa Copa do Nordeste véia, só atrapalhando, papapá. Aí quando eu fui ver a coletiva do Vojvoda, ele tinha duas linhas, né? Uma, ele falou assim, alguém perguntou qual era a prioridade, né? Aí ele mandou aquela, né? Prioridade é sempre o próximo jogo, tarará, tarará. Só que teve uma hora que ele foi muito enfático. Que ele falou assim, nós temos competições muito importantes para jogar no ano. Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas foi taxativo. E aí, em outras respostas, ele deixou claro de que vai descansar algumas peças que estão muito desgastadas nesse jogo de amanhã. Tá? Não sei exatamente se é porque é o Autos e talvez permita, né, que ele faça isso. Não sei se fosse já a semifinal contra o Sport lá na Arena Pernambuco, se ele teria a mesma visão. Não dá para saber. Mas isso me deixou meio balançado, assim, sabe? E já soma tudo o que aconteceu no ano, né? Assim, então eu entendo um pouco isso, assim, da Copa do... Porque você vê aqui, ó, todos os jogadores que chegam, né? É aquele discurso de tá na hora do Fortaleza ganhar um título nacional, um título internacional. Então eu vejo, assim, o clube meio que olhando... Pode ser só impressão minha, tá? Já olhando meio assim pra cima, sabe? Tipo... Copa do Brasil, Sul-Americana, chegar na final de novo, tentar ser campeão. A gente escuta isso direto. Né? Outro dia o Luceiro deu entrevista também, a mesma coisa. Quer voltar à final do Sul-Americano, quer ser campeão. Então eu não sei se tem esse projeto assim, de tratar a Copa do Nordeste como uma prioridade. Na minha opinião. Certo? Na minha opinião. Eu acho que eu vou ficar mais ou menos no meu caminho. Assim. Eu acho que amanhã, contra o Altos, tem que preservar alguns jogadores que estão mais desgastados de fato. Assim, não escolhe ou morre. Mas muito pela avaliação do adversário, não pela avaliação da competição. Porque, assim, por mais que a gente esteja, tem esse sonho, né, de mudar o Fortaleza de patamar com taças, né, ganhando uma Sul-Americana ou ganhando uma Copa do Brasil, não é exatamente, assim, algo acessível, né? Que dê pra gente dizer, assim, com esse time aqui a gente vai botar no final e vai ser campeão. Eu não acho que seja simples assim. Pode acontecer? Pode, porque são Copas. Né? Fortaleza pode ir passando, pode acontecer como aconteceu na Sul-Americana no passado, a gente, além da nossa competência, além de jogar muita bola, ter alguma sorte em alguns confrontos, né? O Bragantino cair para o América Mineiro, por exemplo, o Corinthians cair para o Estudiantes, né? Algumas coisas que ajudaram. Ou do outro lado da chave, Botafogo e São Paulo também não vingaram, tanto que a gente perdeu nos pênaltis.
O Estudiantes, na verdade, cair para o Corinthians, né?
Isso, o Estudiantes caiu para o Corinthians. E a gente ainda perdeu nos pênaltis, né? Assim, foi muito, muito perto, então bateu na trave. Mas eu não sei se todo ano vai ser assim, né? Você tem grandes times aí, o Atlético Paranaense mesmo, assim, é um fortíssimo concorrente, o próprio Boca mesmo, né, que tá no nosso grupo. Então, eu entendo isso de olhar para cima, mas ao mesmo tempo eu olho o seguinte, assim, desde 2017 que a gente não passa um ano sem ganhar nada, né? 2018 a gente ganhou a Série B, 2019 a gente ganhou o Cearense e o Nordestão, 2020 a gente ganhou o Cearense, 2021 a gente ganhou o Cearense, 2022 a gente ganhou o Cearense, a Copa do Nordeste, ano passado ganhou o Cearense, né? O Penta, inclusive. Então esse ano seria, depois de 6 anos, um ano em branco, né? Então eu ainda vejo a Copa do Nordeste como um torneio muito acessível, sabe? Assim, para você dizer, não, eu vou abrir mão e não vou querer a taça. Acho que um tricampeonato do Nordeste seria bem interessante, assim. Então eu não defendo largar a competição, não. Assim, eu acho que para o jogo contra o Alto dá para fazer uma mediação aí, mas eu não sou a favor de largar, não. Até porque, assim, só faltam 4 jogos, né? Só faltam 4 jogos. Abrir mão agora, não sei se seria solução pra nada, sabe? Ok?
Como é que a gente tá aí na nossa enquete?
A enquete tá bem equilibrada, tá? Mas tem poucos votos. Só tem 100 votos. Tá 55 a 45... para força máxima. Tá. 55, 45 para força máxima. Então tá bem equilibrado. Mas continue voltando aí que mais para frente a gente dá outra parcial. Show?
Ó, vamos dar uma lida aqui na opinião da galera, né? Sobre esse debate. Tu pode ler enquanto eu tô só concluindo aqui
um
negocinho?
Posso sim. Wesley Souza. Leão de Parajuru vai ficar na Superior Central. Nossa caravana saindo 14 horas do Reduto Tricolor. Olha aí a turma de Parajuru. A Ana. Se não tocar no Castelão, eu tô doido. O hit lá do Matador Lucero. Anderson Damasceno. O problema do Cauã e do Kevin não é técnico, é de intensidade. O último jogo do Cauã, inclusive, foi bem abaixo contra o Trinidense. Tem que confiar no professor. Copa do Nordeste... Aí ele manda outro. Copa do Nordeste é importante, mas com o atual calendário, infelizmente, cada fase passada é uma dificuldade a mais nos demais campeonatos, que são muito mais importantes. É um ponto aí a se administrar. O Santos Rafael. Contra o Alto tem que ser os reservas, insuficiente. Na SEMI é outra história. A gente vai falar isso no campinho, né? Mas eu não acho que tem que ser os reservas, não. Tá? Porque o jogo contra o Boca só vai ser quinta-feira. Então, assim, são 4 dias, é suficiente para recuperar. Agora, tem jogadores que eu acho que já estão colocando a língua de fora. E outros que estão merecendo um banquinho, sabe? Então, por exemplo, assim, é foda que o Kaiser não pode jogar a Copa do Nordeste, né? Mas eu acho que o Cero já tá muito esgotado. Muito, 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 muito. Bruno Pacheco. Bruno Pacheco tá completamente esgotado.
Outro também, que não pode jogar, Felipe Jonathan.
Vai colocar o Felipe Jonathan. Então, são problemas aí pro Vojvoda administrar. Eu acho que esses dois jogadores que eu citei, pelo menos na minha cabeça, sim, eu acho que são os que estão mais com a língua de fora. Acho que o Pochettino merece um descanso também. Né, assim. Vai ser difícil administrar. O Yuri Santana. Se passar, vai ficar devendo outro jogo na Série A. Hoje, nosso time não tem a maturidade necessária. Perde pontos bestas. Para dever jogos no brasileiro. Porque numa dessas, entra na zona, o negócio fica perigoso. É uma possibilidade, assim, a gente começou o campeonato muito bem, né? Em termos de pontuação. A gente tem 4 pontos de 6. Fortaleza não vai entrar na zona de rebaixamento nessa rodada e muito provavelmente também não vai entrar mesmo com um jogo a menos. Mas ele vai ficar muito abaixo do que poderia estar de repente com as rodadas equalizadas, né? Mas é um ponto de vista, sim. Vai que, né? O Rony Duarte. Sendo sincero, Fortaleza não tem hoje a obrigação de escolher qual opção jogar. O time não embala uma sequência de vitórias desde aquele dia 28. Como é, mano? Ah, e o futebol só cai. O Vojvoda deveria baixar
mais a bola. Ele usou a palavra errada. Ele falou não tem hoje a obrigação, mas na verdade ele quis dizer que o Fortaleza não tem o direito de escolher, não pode se dar o luxo de escolher qual competição vai jogar, entendeu?
Uhum. Entendi. Osiel Paiva. Pelo elenco do Fortaleza, é para ser competitivo na Copa do Nordeste, independente do time que for a campo. A questão é jogarem com foco. Nem precisa ser o time titular, pode ser misto. Eu acho, sim, que a gente tem condições no elenco de botar uma formação mesclada, né? E vencer o Alto. Assim. Não é possível, né? Se isso não for possível, aí lascou foi tudo mesmo, né? Nájila, Lucero tá esgotado, daí eu não entendo ele preferir usar o Lucero contra o Cruzeiro sabendo que não vai poder contar com o Kaiser amanhã. Eu acho que o problema não foi nem usar o Lucero contra o Cruzeiro, não, Nájila. O problema foi usar o Lucero até 35 do segundo tempo, né? Ele colocar o Lucero para jogar e botar o Kaiser no banco, eu acho super natural. Super natural. Um chegou agora, o outro vinha bem, vem fazendo gols, né? Queria ganhar o jogo, normal. É um jogo é quarto, outro é domingo. Não tem nenhum problema o Lucero jogar. Mas ele jogar até os 34 do segundo tempo, aí foi realmente demais, né? Foi.
É isso.
Você terminou o que você estava fazendo?
Terminei, sim, senhor. Terminei, senhor.
Pois bora fazer o nosso campincho? Ou você quer acrescentar alguma coisa?
Na verdade, eu molhei minha garganta agora e eu quero acrescentar, sim.
Opa, diga.
Na verdade, convidar a galera para conhecer, se ainda não conhece, mas já era para ter conhecido, viu? A Golcase, né? Golcase, que é parceira do Glória e Tradição. É porque eu tava naquela, né, de fala. Aí eu fui dar um golinho aqui, aí eu... Vou falar, né? Aí vamos falar deles, que são nossos parceiros há um bom tempo. Golcase é uma marca que acredita no Fortaleza, acredita na torcida do Fortaleza, e, portanto, produz uma série de produtos licenciados, onde o Fortaleza ganha royalties, né, na venda de cada um desses produtos. Vocês vão ter aí, o Márcio Renato mostrou a própria garrafa, tem o copo térmico também, ó, tipo aquele Strongest que você conhece, a própria casezinha, que quem assiste Glória e Tradição sabe que a gente usa e não abre mão, desde sempre. E tem outras coisas também, tem carregador portátil, tem essa garrafa, que é a garrafa estilo Urban, né, que é do Marcenato. O Marcenato vai perder ela já, porque não
vai me dar conta isso aí, hein?
Não, no dia que você se organizar para recebê-la, né? Thaís, vamos se encontrar hoje? Vamos. Então traga a minha garrafa. Traga a vasilha. Então, fala para vocês. A Golcase, ela tá com aquela promoçãozinha de sempre também, tá? Você indo no site que tá aqui no primeiro link da descrição aqui da gente, você encontra a promoção: a cada 2 cases, leve 4. Você compra 4 cases pagando só por 2. Dá para você se juntar com um amigo seu, uma amiga sua, e comprar juntos, né? Cada um fica com 2, pagando apenas 1 cada. Tem vários modelos interessantíssimos, super lindos de capinha, e os outros produtos que a gente já citou também. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Eu vou contar um babado aqui para vocês. Deixa eu ver se já tá no site. Porque eu vi... Isso aqui é de primeira mão, tá? Eu vi a propaganda no Instagram. Aí eu botei aqui agora no site e eu não estou vendo. Então eu vou dar uma segurada. Mas assim, vou até fazer isso aqui, ó. Assinar.
É bomba.
Vão lançar um negócio, viu? Vão lançar um negócio, mas como não tá aqui no site ainda, eu vou... Bota aí na tela, por favor. Eu vou, pelo menos, dar uma segurada. Ó, mostrar aqui um negocinho pra vocês. Pra quem... mas eu não quero nada do Fortaleza porque eu já tenho demais. Não consigo entender. Porém, fica aqui a dica. Não é só coisa do Fortaleza. Ó aqui lá, a coleção da NBA, você que é fã.
Ainda tem a garrafinha do meu Chicago Bulls.
Cadê,
aí.
Cadê, ó? Chicago Bulls, é o do MR. Vamos ver o que é que tem de Chicago. Chicago Bulls. Ó, as capinhas, a garrafa.
Bota a pretinha aí, Thaís, a garrafa pretinha que eu vi ali no... Que é isso? Que absurdo, meu amigo.
Não, lindo e demais. O copo? Se liga nesse copo.
Perfeito.
Outra parada, viu?
O meu QR Code,
na NBA, eu não acompanho muito, certo? Eu não acompanho muito. Mas
você tem cara de ser modinha torcedora do Golden State Warriors.
Você foi na mosca. Golden State Warriors. Fã.
Eu conheço demais meu eleitorado.
Fã dele. Stephen fucking Curry. Tá aqui, ó, pra galera que curte essa bichinha aqui do Golden State.
É a moda, é o time da moda.
Tá coisa fina, tá? Isso aqui. Bonitinho. Tá coisa fina. É o time da moda, tu tem que respeitar o time da moda, Márcio Renato.
Bota aí o Oklahoma City Thunder, que é o time do meu amigo Carlinho.
É o time daquele Kawhi Leonard, é?
Rapaz, eu não sei se o Kawhi tá jogando lá, acho que não tá jogando lá, não. O Kawhi, ele tá, sabe onde agora? No Clippers.
Deixa eu olhar aqui, cadê, menina?
Que é o
cadê
maior
o
de Los
Oklahoma
Angeles.
City Thunder? Vale, minha Nossa Senhora. Se não tá aqui em cima é porque é um time vai fuleiro,
então, ali, ó,
né?
Thunder, abaixo do Clippers, ó. Entre o Clippers e o Utah Jazz. Aí, ó. OKC. Isso. Clica, não é? Ah, clica.
Aqui, ó. Aí. Carlinho podia comprar, né?
Podia, ele não tem coragem.
Ele não tem coragem. E podia comprar, Márcio Renato, usando o cupom Glória e Tradição. Usando o nosso cupom. Exatamente. Aí, GOGT, cupom GOLGT, você consegue frete grátis em todos os produtos do site. Não é só produto do Fortaleza, não, tá? Mas tem os produtinhos do Leão também, né? Então fica aí a dica. Indo no nosso link aqui embaixo, você encontra todos os produtos do Tricolor de Aço, dentre outros tantos que tem.
Isso.
Aí nas coleções da Goalcase, e o nosso cupom, ele se aplica a todos os produtos, não importa o que você compre, tem lancheira térmica, tem muita coisa. A minha lancheira, inclusive, é porque eu deixei lá embaixo, mas ela é deles, tá? Ela é deles também, não tá aqui, tá lá embaixo. Mas não, fica aqui a dica, tá? Cupom GOGT, você ganha frete grátis em todo o Brasil, não é só em capital, não, é onde quer que você more, do Iapoque ao Chuí, fica a dica aí pra vocês. Perfeito. Beijos. E aí, agora a gente pode pensar, Márcio Renato, em ir para o nosso campinho, né?
Bora.
Eu queria só que tu lesse algumas, selecionasse aí algumas mensagens enquanto eu preparo tudo.
Beleza. Vou soltar aqui a bicha, aqui a vírgula, e aí a gente começa. Vamos ver aqui. Vitor Lima. Vocês não acham que a partir de agora, com os reforços que chegaram, a comissão técnica não tem nada que reclamar de desgaste? Creio que temos reposição boa para todas as posições. Rapaz, Vitor, assim, para ser sincero, eu não vejo a comissão técnica reclamando muito disso, não.
Também não. Assim,
e o Vojvoda falou na última coletiva porque ele foi perguntado, né? Perguntaram se tem jogadores desgastados e se ele poderia poupar no domingo contra o Alto. Ele falou sim. Né? Sim. Vai dizer o quê? Não. Não tem ninguém desgastado porque eu não sou de reclamar. Não vai. Agora, você não vê ele indo em lugar nenhum para reclamar. Diferente do nosso saudoso Venta de Pomba. Né? Inclusive, falar em Venta de Pomba, o Josuel Santana Alves, que é torcedor do Bahia, tá por aqui, ó. Que é o time do blindado agora, né? Sou Bahia e vejo Fortaleza com um elenco ainda mais ajustado que o do Bahia. No sentido de grupo. Peraí, toda vida que escreve Bahia, Bahia. No sentido de grupo. Bahia se destaca mais no meio e em algumas individualidades. Espero que dê Bahia e Fortaleza. Tá falando da final do
Nordeste, né?
Seria uma final da bexiga, viu? Seria muito massa uma final Bahia e Fortaleza mesmo. Eu concordo contigo, até já falei aqui, Josué, algumas vezes, assim, eu acho que o Bahia tem mais estrelas, né, mais jogadores, assim, desequilibrantes, né, tava vendo aquele jogo do Bahia contra o Fluminense, o Cauli não tava jogando nada, meu amigo, o gol que ele fez, é imoral, assim, o cara arranja um diferencial individual. E eu acho que tem muitos jogadores com essa qualidade, né? O Caio Alexandre é um jogador desequilibrante. O Everton Ribeiro não vem num grande momento, mas é um jogador também que pode desequilibrar. O Jean Lucas tá jogando muito. Isso é bem surpreendente, assim, porque ele não tava, assim, brilhando no Santos, né? Antes de vir pro Bahia. O Bahia fez um investimento muito alto, confiou na sua análise de dados e acertou. Tá? Porque o Jean Lucas hoje é um jogador muito sólido lá no meio campo. Então tem muitos jogadores de qualidade aí, né, no meio campo. Mas eu acho que é um time desequilibrado. Eu acho que o goleiro do Bahia não é bom. Não gosto do Marcos Felipe, assim. Acho que a zaga, talvez o Ceni tenha conseguido encontrar agora uma dupla ideal, né? Porque...
Tacando com quem?
Não, então, ele tirou o Canu e colocou o Gabriel Xavier. Isso. O Gabriel Xavier. Então tá Gabriel Xavier e o Vitor Cuesta. Né? Ficou um pouco mais equilibrado. Foi a zaga que jogou contra o Fluminense. Tem alguns problemas na lateral, mas já tem um lateral esquerdo contratado, chega no meio do ano. Centroavante.
Quem é esse lateral esquerdo dele?
Eu não sei quem é, não. É um cara que tá vindo de fora aí. Mas diz o povo que é bom. Né? Mas é desse modelo de contratação aí que no cara não é muito. Não é famoso, né? Mas é bom de bola. Aí
Aquele centroavante. Santi Arias botou o Gilberto no banco, não foi?
Foi, mas o Gilberto deu uma queda da bexiga, né? Ano passado ele chegou muito bem. Ele deu uma queda, de todo modo, são dois bons laterais direitos. É, acho que tem um bom elenco o Bahia, mas eu acho mais desequilibrado que o nosso. Sim, mais desequilibrado que o nosso. Mas é isso, assim, eu acho que são times parecidos, né? Seria uma final bem interessante, né? Com dois times querendo jogar bola, seria demais.
Show. Vamos seguir aqui, ó. Tem só mais duas mensagens para a gente ler antes de ir. O Ailde botou aqui, Ailde Melo. Fui ontem na Gol Case, recebe em 90 minutos as capinhas personalizadas lá na hora. É, lá eles têm tipo um totemzinho. Ah, ainda tem essa, eu nem falei, né? Eles têm uma loja lá no Iguatemi, tá, gente? Ali onde é aquela praça de alimentação intermediária, que nem é a antiga mais antiga, nem a nova mais nova, é a do meio, né? Ali, ao redor daquela praça, eles têm uma loja. Você vai no totem, escolhe a sua capinha do jeito que você quer, com a personalização que você quiser. 90 minutinhos você pega ela. Fica aí a dica também, ó, Ailde. Usufruiu desse serviço. Valeu, cara. O Ranieri Viana botou aqui, ó. No jogo contra o Cruzeiro, eu vi um pessoal do canal Cruzeiro Esporte falando dos que estavam no nosso banco de reservas e afirmando que seis seriam titulares no Cruzeiro. Eu acho esse time do Cruzeiro assim bem mal montado, assim, bem desequilibrado. Eu inclusive falei lá na hora que eu tava assistindo, acho que eu tava com o Saulo, com o Marcos Fábio, eu até falei que tipo assim, que ele briga para, eu acho, né, que ele briga para não cair. Mas aí eu falei isso, a gente tava ganhando, terminou que empatou, né? Mas para mim empatou não necessariamente por um baile técnico do Cruzeiro. Foi muito mais por uma falha individual nossa, horrorosa, que terminou propiciando o gol dos caras. Mas eu acho um time bem frágil, assim, bem, sei lá, desarrumado.
Eu queria o camisa 11 deles, o Arthur Gomes.
Um dos que salvam.
Bom jogador.
É.
Assim,
Vamos
arrebentou
seguir.
contra a gente, né?
Arrebentou. Arrebentou. Ó, vamos dar a virada aqui, virada de
Vamos.
vez, para a gente poder ir para o campinho e finalizar a livezinha. Deixa
Ah,
eu olhar aqui.
Thaís, ó, antes de tu virar aí, o Josué respondeu. O lateral esquerdo lá é o Iago Borducci.
Nunca ouvi
Ele
falar,
é
não.
ex-jogador do Inter, tem 27 anos, está no futebol austríaco, no Augsburg. E já tem pré-contrato assinado com o Bahia. Mas eu confesso que eu não me lembro dele, não.
Tô
Não lembro
vendo
mesmo.
aqui, 27 anos, Augsburg. Validade a partir de 1º de julho, né? Já jogou no Inter. Poxa, vai ser o terceiro time dele só. Vai ser o terceiro time dele profissional. Tá, vamos lá então.
Bora
Vamos
escalar o
dar a
Leão.
viradinha. Campinho na tela.
Ó, vamos na nossa linha, né? Vamos na nossa linha. Assim, fazer o que a gente. Isso de tentar adivinhar o que o Vojvoda vai fazer é loucura. A gente nunca consegue. Primeira coisa, Thaís, o esquema. Nós vamos pra cima, né?
Para mim tem que ser. Acho que é a melhor estratégia até para conseguir começar a preservar mais cedo os pilares da equipe titular, né? Se o Fortaleza faz um resultado no primeiro tempo e consegue administrá-lo no segundo, dá pra gente fazer um bem bolado aí no segundo tempo.
Certo. Então, uma linhazinha de quatro jogadores na defesa. 3-3, né?
Eu iria por
Beleza.
aí.
Ó, tem gente, assim, eu observo isso desde ontem, sabe? Quando a gente vai conversar sobre esse assunto nos grupos e tal. Eu não pouparia o João Ricardo, não. Eu acho que ele
Eu
tá
também
num
não.
ótimo. Acho que ele tá num ótimo momento. Tá sadio, né? Como diz o povo. Por que é que eu vou poupar o goleiro? Aí o cara diz assim: ah, mas ele pode se lesionar. Sim, meu amigo.
Ah, mas ele pode se lesionar indo daqui para dando uma carreira no treino.
É, exatamente. Pode apostar uma corrida e se lesionar. Não é bem isso, né? Eu botaria o João Ricardo para jogar. Goleiro, cara, quanto mais joga, mais confiança pega. Eu também iria com ele.
Eu acho que essa coisa de dar uma segurada no João Ricardo passa muito também pela ansiedade que a galera tem de ver o Santos jogando, sabe? Mas eu acho que o João Ricardo tá vivendo talvez o melhor momento da sua carreira.
Realmente. Veja só. Qual é a prioridade? É manter o momento do João Ricardo. Né? Até o Santos botou aqui. É dar minutos ao Santos. Pra quê? Isso não é a prioridade. A prioridade é o João Ricardo continuar tendo sequência, continuar fazendo boas defesas, aumentando sua confiança. Ele é o melhor jogador do Fortaleza na temporada. Pode botar o Santos? Pode. Também no mundo não vai se acabar se for o Santos, não. Veio pra isso, inclusive, né? Mas eu acho que a gente deveria surfar numa das poucas ondas positivas de goleiro que a gente tem aqui desde que o Vovô chegou. Poucas, pouquíssimas, pouquíssimas a gente teve. Eu acho que a melhor fase de goleiro que a gente teve aqui, por incrível que pareça, foi com o Fernando Miguel.
Sim.
Foi aquela sequência ali no segundo turno da Série A de 2022, que o Fernando Miguel, acho que ele passou uns 8 jogos sem tomar gol. Não teve um negócio desse, não foi?
Pegava até pensamento.
Pois é. Tirando isso, a gente sempre teve muita irregularidade, né? Era aquela putaria lá. Boeck, Felipe Alves e Max. Aí, depois o Fernando Miguel numa fase ruim. O João Ricardo, de vez em quando, dava uma errata também. E esse ano tá muito bem. Eu manteria. Eu manteria normal. Totalmente.
Pois tá aí. E aí a gente vai para as laterais. Lembrar para a audiência rotativa, o Fortaleza não conta com os contratados para esse confronto. Novos contratados não podem jogar pela Copa do Nordeste, perdão. Então, a gente tem uma única opção, praticamente, para jogar pelo lado esquerdo, que é Bruno Pacheco. Poderia ir se pensar num Brits improvisado, é verdade, mas eu não gosto do Brits improvisado nem pela direita, vale pela esquerda, né? O fato é, o Escobar já se despediu do clube, o clube já se despediu do Escobar, o Escobar já se apresentou ao Santos, é jogador do Santos agora, e a gente não tem o reserva porque Felipe Jonathan não pode jogar essa partida. Então eu acho que não tem muito para onde correr, é Bruno Pacheco, né, Márcio Renato?
Eu tenho muita dúvida. É você porque assim, por exemplo, o caso do Tinga. Se você for pegar aí, todas as vezes que o Tinga se lesiona, ele demora para voltar a jogar bem. Toda vida. E toda vida que ele volta jogando mal, a turma fica. Tinga se acabou. Não dá mais pro Tinga. Ninguém aguenta mais o Tinga no Fortaleza. Aí o Tinga vai, tá hora de volta. O caso do Pacheco não é isso. O Pacheco está evidentemente esgotado. E aí, se ele está evidentemente esgotado, eu não insistiria nele, não. Faria.
Mas aí tu colocaria quem, Monte?
Colocaria o Brits na esquerda. O Vojvoda, quando falou sobre os zagueiros no DM, que são o Kusevich e o Cardona, ele falou muito com relação ao cansaço, né? Principalmente ao Kusevich. Kusevich meio que sentiu um incômodo na coxa antes no dia, né? E foi meio que segurado para não jogar. Então, acho que o Kusevich pode voltar. Não sei se o Cardona já estaria pronto. Mas se não for, talvez seja Kusevich e Tite. E o Brits do lado esquerdo. Porque eu não forçaria o Pacheco, não. Sabe por quê? Porque se o Pacheco quebrar, a gente está lascado. Certo? O Pacheco hoje é que nem o Luceiro. Se lesionar, é fumo. E não é nem por causa do reserva, não, certo? Porque o Felipe Jonathan vai responder, o Kaiser vai responder, mas é porque eles nem podem jogar todas as competições ainda, né? O Felipe Jonathan, ele não pode jogar a Copa do Nordeste, por exemplo. Então, se passar na semifinal, para a final, ele não vai jogar. Eu queria manter o Pacheco bem, né? Então, esse é um dos caras que eu seguraria. E já vou logo adiantando, tá? Vão ter algumas concessões que a gente vai ter que fazer nessa escalação que vão doer. Certo? Por exemplo, eu acho que a gente não tem que botar o Luceiro. E vai ser foda sem ele. Mas eu acho que é o jeito. Senão a gente vai esgotar esses jogadores e eles não vão aguentar a temporada aqui, né? As principais competições estão começando nesse momento. Então eu iria pro improviso aí, Thaís. E já vou logo dizendo também que eu colocaria o Dudu na direita.
Eu coloquei aqui o último boletim do departamento médico, coloquei no chat, certo? A gente tem o Caleb com o Edan. Isso aí é um boletim de 3 dias atrás. Caleb com um edema muscular na coxa esquerda, Cardona com desconforto muscular na coxa direita e o Kusevich com desconforto muscular na coxa esquerda. Enfim, ambos Cardona e Kusevich com desconforto, talvez realmente dar uma segurada seja suficiente para suprir. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é importante responder. Você iria com Tite ou com Cardona contra o Boca Juniors?
Contra o Boca?
É.
Com o Tite. Com o Tite.
Então vamos fazer o seguinte.
Veja só,
Eu entendo.
se o Kusevich e o Cardona estiverem aptos para jogar amanhã, eu botaria os dois.
Entendo. Vamos fazer assim, vamos ser pragmático aqui um pouquinho, certo? Eu concordo com você sobre o desgaste do Bruno Pacheco. Acho, inclusive, que alguns erros que ele tem cometido ultimamente, que não são tão do perfil dele, podem passar também por esse desgaste gigante que ele tem passado. Não gosto mesmo do Brits de lateral, mas a gente está nessa situação e improvisar contra o Altos e improvisar contra o Boca Juniors, acho que a resposta óbvia é improvisar contra o Altos. Então vamos de Brits realmente aqui pelo lado esquerdo. No lado direito, seria Tite ou Dudu? Tite, ó. Tinga ou Dudu?
Para mim, botaria o Dudu.
Por quê?
Porque eu acho que ele tem que jogar. Assim, não tem como você tirar um. Veja só, se o Dudu, depois da sequência de bons jogos que ele fez, se ele não puder jogar esse jogo, ele tá aí para quê? Porque o Tinga e o Pikachu estão quebrando a bola. E é todo tempo ganhando oportunidade, oportunidade, oportunidade. Os três últimos jogos do Dudu foram muito bons. A maior injustiça que rolou no segundo jogo da final foi o Dudu não ser titular. E aí, num jogo contra o Alto, se não puder botar ele, meu amigo. Eu queria ver ele jogar, porque veja só, eu acho que você tem que ter respeito com as sinalizações do campo. E eu vejo o Dudu como um jogador que está pedindo passagem. Como é que o cara não joga mais? Não dá para entender muito isso. Eu acho que ele tem que jogar.
Tá, Dudu pelo lado direito.
A não ser, Thaís, que a gente diga o seguinte: nós estamos morrendo de medo do Alves. Porque se a resposta for essa, bota Tinga, Pacheco, Brits e Tite. Não é o caso, assim, eu acho que esse jogo a gente tem que dar uma mesclada, entendeu?
Eu entendo. Acato os teus argumentos na lateral, E na zaga, eu pensaria. Eu tenho minhas dúvidas, certo? Se Tite ou Cardona contra o Boca Juniors. Tenho realmente as minhas dúvidas. Com o Brits utilizado na esquerda, a gente só fica meio que com a opção do Kusevich pela direita.
Você quer um ponto sobre isso?
Coloque.
Vamos lá. Qual foi a última vez que o Cardona jogou? Tem um bom tempo, né?
É, eu não lembro.
Não, ok. Ele se quebrou, passou um tempo fora. Aí quando ele voltou, sentiu um desconforto. Pá, 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 pá. Hoje, certo? Hoje, neste momento, 13 horas e 11 minutos de 20 de abril, só é razoável ter uma dúvida entre Tite e Cardona se a gente vê o Cardona jogar. Porque se a gente não vê o Cardona jogar, não existe dúvida. Baseado em quê? Não tem como. É um cara que está jogando todo jogo. Está bem? Não está bem. O Tite não está bem. Mas o Cardona há séculos que não joga. O jogo contra o Boca é quinta-feira.
Para dar a informação completa, o último jogo do Cardona foi no dia 10 de abril, no 5-0 do Fortaleza contra o Nacional Potosí. Tem 10 dias.
Ele foi titular nesse jogo?
Ele foi... Deixa eu confirmar aqui para você. Ele foi titular, jogou 90 minutos.
Foi mesmo. Mas tem que botar ele para jogar. Ó, porque eu acho o seguinte, que inclusive pode... Porque veja só, o jogo contra o Boca, ele é quinta, né? Por exemplo, uhum. se o Cardona jogar bem amanhã, ele pode ganhar a vaga. Se o Dudu jogar bem amanhã, ele pode jogar, pode ganhar a vaga. Agora, não faz sentido, eu acho, é botar o Tite.
É, eu tô dando aqui uma olhada. Ele foi... Jogou contra o Nacional Potosí e foi bem. Estatisticamente falando, teve bons números,
não,
né?
Eu tô me lembrando aqui. Ele fez um jogo... É porque, assim, aquele jogo ali pra avaliar defensor é um pouco forçado, assim, né? Porque, assim, o Nacional Potosí não fez nada contra a gente, né? Então, ele fez uma boa partida. Eu lembro dele saindo jogando, né? Que tem aquele estilo dele que avança muito e tal. Enfim.
Pois vamos com o Cardona aqui. Meio de campo, a gente tem algumas opções para volantes, considerando que vamos entrar aí com três meio-campistas. Temos Hércules, Pedro Augusto, Zé Welison, Lucas Sacha. O Rosseto, vi algumas imagens dele, né, nos últimos treinos. Deve estar novamente à disposição. O Cauã, o próprio Pochettino, agora entrando ali no meio, nos meio-campistas, né? O próprio Pochettino, o próprio Kevin, acho que Caleb não retorna, não vai estar à disposição ainda, pelo que ele tem postado, e Luquinhas. São essas as opções de meio-campo que a gente tem. Eu acho que Hércules tem que jogar. Ou você seguraria o Hércules?
Eu acho que o Hércules vem de uma sequência muito grande.
Mas você tem sentido ele com alguma defasagem física?
Não, defasagem física não. Mas eu acho que o rendimento dele não... Tem baixado um pouquinho, assim. Eu veja só. Eu sinceramente, assim... Eu não colocaria os nossos principais jogadores... Pra sair jogando. Até porque hoje em dia, troca 5, né? O negócio tá mais difícil. Bota o Hércules no segundo tempo. Não forçaria, não. Não forçaria nenhum. Sabe o que é que eu meti aí? Olha, que nem o Caba botou ali, ó. Sacha, Cauã e Kevin.
Sacha, Cauã e Kevin. Sasha, Cauã. Acho muito difícil que o Cauã jogue, mas eu entendo.
Eu queria botar o Martinez, né? Mas não pode jogar.
Concordo com o Sasha. Opa. Concordo com o Sasha.
Se não quiser botar o. Tem o Pedro Augusto também, né?
Acho mais provável, inclusive, do que o Cauã.
O que é uma pena, né?
O que é uma pena.
Assim, veja só, para ser justo, tá? Para ser justo. As últimas 3 vezes que o Pedro Augusto entrou, ele entrou bem. Tá? Ele entrou bem. Inclusive no jogo contra o Cruzeiro, ele foi o cara que saiu do banco entendendo o que era o jogo. Fez falta, parou jogada, tava em cima dos lances. Não acho uma loucura, não. Mas, assim, eu acho que o Cauã tá muito escanteado, sabe? Mas pode ser o Pedro Augusto aí com o Sacha. Ok.
Se fosse uma escolha minha, seria o Cauã. Mas eu não vejo o Vojvoda optando pelo Cauã em detrimento do Pedro Augusto. Infelizmente, não consigo
Então,
ver.
bora meter o Pedro Augusto. Então, bora meter o Pedro Augusto. Eu acho que seria assim. Você pode dizer qualquer coisa desses dois aí, mas são dois jogadores de muita briga, né? Assim, podem até não ter bons desempenhos técnicos em várias situações, mas são jogadores que vão brigar muito no jogo. Pode ser um racha que esses dois aí estão brigando, né? E eu acho que é até coerente, né, com o mesmo argumento que eu usei para o Dudu, por exemplo, usar para o Pedro Augusto, um jogador que vem bem. Vem no bom momento, deixa ter uma sequência, ver o que é que acontece. Aí na frente a gente tem o Kevin e o Luquinhas. Porque eu acho que não tem que botar o Pochettino, não, Maria. E
Kevin, né?
eu prefiro o Kevin.
Claro.
A carinha dele. Eita, Jesus. Aí,
Na
ó.
frente. Na frente, considerando que a gente quer segurar o Luceiro, mas o
Oh,
Luceiro.
meu Jesus.
Mas o Kaiser não está à disposição. Ficaria aí a possibilidade de Pedro Rocha. Tem uma outra opção. Tem uma outra opção. Jogar num 4-4-2. Com dois jogadores mais leves, de mais velocidade na frente.
Que seriam quem esses da frente, só para saber a chance de sair um gol.
Ah, poderia ser Machuca com Marinho.
Eu tenho um ponto, certo? Eu acho que o Marinho deve jogar, porque ele está suspenso para o jogo de quinta. Então já é um elemento concreto, né? Ele foi expulso lá contra o nosso glorioso Potosí. E na esquerda, acho que pode ser uma nova chance pro Moisés, né?
Mas aí entra no grande debate, então, agora.
Não, veja só. Eu acho que se
A
quiser
gente
colocar.
mete o Pedro Augusto aí, ou a
Pedro Rocha.
gente. O Pedro Rocha, perdão. Ou a gente abre o Kevin e bota um Pikachu da vida aqui.
Informação, Thaís.
Chamou, falou.
Mauro Filho, eu tenho um ponto. Se o Marinho tá de cabelo novo, é porque sabe que vai jogar. Isso aí é claro como a luz do dia. Veja só, Thaís. Se for, que assim, o Marinho não vai jogar a quinta. O Pikachu tá do nada pro acabouço. Deve jogar a quinta. Eu aí, formar esse meio-campo aí, não sei se seria com o Pikachu. Tem o pequeno Lucas, né? Mas aí é puxado, meu amigo. É puxado, né? Vamos botar nosso Pedro Rocha, não, aí.
É, vamos lá. As
Que
opções
também
seriam
é muito puxado, mas.
jogar assim, ó.
Eita, Jesus.
Seria um time bem ofensivo.
Eita, meu senhor.
Ou...
Meu
botar
Deus,
o Kevin centralizado mesmo. E na frente, nosso PR32.
Eita, Jesus. É isso aí, meu time é isso aí. Os poderes de Deus vão passar. O Adriano botou, bota o Yarley. Tem um pé do perigo, mancho. Tu acha, Adriano? O Yarley não jogou um minuto. Vai entrar numa fogueira dessa, cheio de jogador cascudo aí pra jogar. É isso aí, viu, Thaís? E digo mais.
Vai, o MJ333 ter... botou assim, ó. Doido pra ir pros pênaltis, né, tu?
E digo mais. Vai ter gol do PR32.
Meu amigo. É isso aí mesmo, então.
É. Puxado, viu? Eu vou começar a jejuar de agora e orar. Mas o time é esse. Aí no segundo tempo, tem bons jogadores para entrar, né?
Vamos colocar aqui os jogadores para entrar.
Machuca, Pikachu, Lucero, Cauã, Pochettino,
Lucerito,
Hércules.
Machuquinha.
O Zé Hércules, que nem tu falou.
O Zé Hércules aqui, ó.
Mas o mais importante é a gente orar. Aí, tem jogador pra entrar.
Dava até pro Pochettino ou pro Luquinhas entrar, pô, aí, o quinto elemento.
Não. Se tudo der certo, bota o Luquinhas. Tudo que você faz, Thaís, tem que ter fé. Raoni, um beijo, Raoni. Eu não vou pro culto, não. A minha casa é minha igreja. Segundo a palavra de Deus.
Tá aí.
E aí? Bora, né? Uma semifinal.
Uma semifinal.
Ó, bora ver o resultado da enquete?
Bora.
Rapaz, teve muito voto, viu? Rapaz, vou encerrar.
Quantos? 200?
Não, 357 votos.
Bom número.
Apertado, viu, Thaís? 52%. Foi o percentual do vencedor para botar a força máxima. Então foi muito, muito, muito apertado. Deu um empate técnico, né?
Tu já encerrou a enquete?
Encerrei agora.
Então tá. É empate
Bora
técnico.
Nós.
Ninguém decidiu PN aí.
Ah, pois é, o torcedor tá dividido. Agora, sim, eu acho isso muito sintomático, entendeu? Muito sintomático, assim. Se dizer, olhar, assim, pra competição, não olhar do mesmo jeito, né? Eu acho um dado muito interessante. Mas eu repito, assim, a escolha por essa formação aí não é nem avaliando a Copa do Nordeste. É avaliando o Altos. E assim, por mais que a gente esteja aqui brincando, tá, vou rezar, não sei o quê. Pô, esse time não dá pra ganhar do Altos, não, pô. Ou não dá?
Tá, dá. Dá sim. O Will, né?
Ah, e assim, o cara colocou assim, ó, falta um meio termo. Porra, o João Ricardo é titular, o Kusevic é titular, o Brits é titular, o Marinho foi titular em boa parte dos jogos, o Moisés também. Não tem, assim, tá meio termo já. O Pedro Rocha tá aí porque não tem outro. Exatamente, Breno, meu amigo Breno.
Vamos embora. É isso aí que a gente tem para entregar para vocês. Lembrando que Show. Isso aqui não é o que a gente acha que vai a campo, é o que a gente queria que fosse, tá?
Exato.
Tá entregue. Tá entregue.
Pois vamos nessa.
Obrigada, viu, MR Renato?
Valeu, foi massa. Bom final de semana aí, hein? E amanhã, jornada esportiva lá do Castelão. Certo?
Você tá escalado?
Tô, não, senhora.
Eu tô.
Muito bem. Então, não vai ser amanhã que receberei a minha Urban.
Não, senhor.
Pois tá bom.
A não ser que o senhor queira aparecer lá, né?
Não, como eu vou chegar nos... Chegar à francesa.
Tu vai chegar à francesa? É por isso que tu não recebe a tua Urban, entendeu? Porque tu é uma pessoa de péssima sociabilidade.
Eu tenho me movido como um ninja, Thaís.
Entendi. Sempre. Eu lhe conheci assim. Vamos. Vamos embora. Um beijo, gente.
Valeu, gente. Próxima. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.